Precisamos falar sobre estresse. O significado de estresse no contexto animal pode ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. E é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje e também como a aromaterapia pode ajudar a reduzir o estresse da família multiespécie. Vem comigo! Quando nós falamos sobre estresse, é muito comum nós associarmos a um momento estressante da nossa vida, da nossa rotina. Então, ai, estou estressada com o trânsito, com uma pessoa da minha família, né? Enfim. Mas quando a gente fala do estresse no contexto animal, a gente precisa entender essa palavra de uma forma mais ampla, né? Então, o estresse dentro do contexto animal, ele nada mais é do que tudo que afeta o bem-estar físico, mental e emocional desse animal, né? É claro que o estresse no ambiente silvestre, digamos assim, né? Os animais no seu ambiente natural, eles passam por momentos de estresse, né? E isso é natural, né? O estresse, ele é natural. O grande problema, né? E inclusive não só natural, ele é benéfico, né? Porque é uma reação, né, que o animal vai ter em uma situação de perigo em que ele vai optar ali naquela situação por lutar ou fugir, né? Então, aquela cascata hormonal vai ser ativada, né? E então é super importante, inclusive, para a sobrevivência dos animais. Mas o grande problema do estresse é quando ele realmente se torna contínuo, né, diário. E aí a gente não tem mais aqueles picos de estresse que depois retornam ao normal, mas são picos altos continuamente, né? E isso é algo que acontece de forma muito comum quando a gente fala dos animais no ambiente doméstico, né? Então, o que eu quero falar um pouco mais aqui é sobre esses principais fatores de estresse, né, para os animais, para os pets no seu ambiente doméstico, seja uma casa, um apartamento, né? E quais são as formas de reduzir o estresse, né? Seja através de minimizando esses fatores que eu vou mencionar aqui, mas também utilizando, obviamente, aí, a aromaterapia. Tá? Então, o primeiro fator de estresse que eu diria que é o mais significativo, né, na vida dos animais domésticos é relacionado à dieta, tá? Então, uma alimentação inadequada, inapropriada para uma determinada espécie ou indivíduo é algo que causa um grande estresse fisiológico, né? E que também afeta questões emocionais dos animais. Então, hoje, né, a alimentação que é tida como a mais convencional, a mais prática, né, que é a alimentação seca, né, tem sido muito difundida, mas nós sabemos que biologicamente ela não é a alimentação mais apropriada, tanto para cães quanto para gatos, né? Porque é uma alimentação que carece de umidade, carece de energia vital, além de conter ali alimentos ultraprocessados e de qualidade bastante inferior, né? Muitas vezes são ingredientes utilizados de uma indústria que descartaria, né? De um aproveitamento ali de uma indústria que descartaria aqueles itens de baixa qualidade, inclusive itens que também são de baixíssima digestão para os animais, né? Incluindo aí o milho, o trigo e a soja, tá? Existe um documentário chamado Pet Food, que eu costumo indicar bastante. Ele é bastante interessante e fala muito sobre essa indústria aí da alimentação seca aí no contexto dos animais domésticos, né? Então, a alimentação biologicamente apropriada, né, é que nós chamamos a alimentação crua, a alimentação natural, seja ela crua ou cozida, com ossos ou sem ossos, e aí vai variar, né, de cada contexto, de cada indivíduo, né? Sempre é interessante buscar um profissional, um médico veterinário especializado para que seja feita toda essa orientação, né? Mas essa alimentação biologicamente apropriada é uma forma, né? Trazer isso para a rotina do animal é uma forma de, então, reduzir esse estresse aí causado pela alimentação seca, né? Um outro fator de estresse importante de ser mencionado é, diz respeito aí à falta ou o excesso de atividades físicas, né? Assim como nós, seres humanos, os animais também precisam de um nível de atividades físicas, obviamente que vai variar de indivíduo para indivíduo, de acordo com a idade, né? Mas, de acordo com o nível energético do animal, mas é muito importante, né, que os animais pratiquem atividades físicas diárias em níveis adequados, né? Então, em níveis equilibrados, também o excesso não é benéfico. O animal precisa de momentos de repouso, de descanso e de momentos em que ele vá ter aquele gasto energético, né? Seja através de brincadeiras que tragam ali, né, situações que vão propiciar aquele animal exercer os seus comportamentos naturais, né, através de atividades de enriquecimento ambiental, né, seja correndo, pulando, farejando, cavando, né, todas essas atividades que são importantíssimas e que são naturais, né, na vida dos animais. Um outro ponto importante diz respeito também à falta de socialização, especialmente quando nós falamos aí dos cães, né. Então, os animais realmente são, os cães são animais sociais, né? E precisam realmente dessa interação para que tenham bem-estar e se sintam, tenham esse estresse reduzido aí na sua rotina, porque é uma interação bastante benéfica, né, entre eles. Então, o isolamento, né? Então, resumindo esses dois últimos pontos, quando nós falamos de isolamento e de tédio, nós trazemos dois fatores bem significativos aí de estresse na vida deles. Outro ponto importante aí é quando nós falamos de protocolos inadequados, seja de vacinação ou de vermifugação, né? Então, hoje, nós já sabemos que existem métodos de titulação de anticorpos, não para todas as vacinas, mas para algumas vacinas, né? Em que é possível nós checarmos o nível de proteção daquele animal anualmente, né? E caso aquele animal tenha um nível de proteção adequado, aquela determinada vacina não precisa ser aplicada, né, novamente naquele ano, né? E o que acontece é que muitos profissionais ainda recomendam a aplicação anual de vacinas, né, gerando uma sobrecarga aí de antígenos vacinais no organismo do animal, que muitas vezes, além de desnecessário, pode levar a uma série de reações adversas, né? E existem muitos trabalhos que mostram isso acontecendo tanto em cães quanto em gatos, né? Então, é um ponto de atenção importante. Eu não quero deixar aqui nenhuma colocação que possa dar a entender que o animal não deva ser vacinado, muito pelo contrário, essa vacinação ela é importante, só talvez tentar minimizar isso através dessa titulação, porque uma vez que o animal está protegido, né, não há necessidade realmente daquela vacina específica ser ministrada, né, naquele ano, por exemplo. E a mesma coisa para os vermífugos, né? No sentido de que a vermifugação ela não previne nada, né? A vermifugação ela deve ser ministrada quando o animal realmente tem a presença de vermes, né? E ele não tem uma ação preventiva. Então, como é que a gente sabe isso? Através de exame coprológico de fezes, né? Que geralmente é recomendado aí a cada 6 meses, né? E mais uma vez, dessa forma, nós evitamos aí um excesso de produtos químicos no organismo do animal, né? E falando de produtos químicos, né, e uso excessivo de produtos químicos, um fator de estresse também importante diz respeito ao uso excessivo, né, de produtos, shampoos, condicionadores, perfumes sintéticos que são, às vezes, aplicados na pele do animal durante o banho ou no próprio pertence ali do animal, na caminha, na mantinha, né, que vão também gerando, muitas vezes, reações de sensibilização, alergias, enfim, né. E obviamente, eu não poderia deixar de colocar um fator muito importante que é relacionado aí à relação, né, do ser humano, tutores com animais, né? Então, nós seres humanos, né, geramos também estresse na vida dos nossos animais a partir do momento em que nós utilizamos métodos de adestramento punitivos, né? E a partir do momento que nós também não conhecemos, não buscamos compreender, né? Não buscamos conhecimento sobre a linguagem, a comunicação com os nossos animais. Seja buscando informações, seja buscando um profissional do comportamento, né? E aí o comportamento positivo ele é muito interessante, abordagem, para que a gente também comece a compreender melhor o indivíduo que está conosco, a espécie, né, seja um cão ou um gato que está ali na nossa família, né? E é óbvio, né, gente, que as emoções, as nossas emoções enquanto tutores, né, afetam o emocional também dos nossos animais, né? Algumas pessoas questionam um pouco isso, mas seja você uma pessoa que acredita nisso ou não, né? No nível energético, né? E para mim isso é muito claro observar, né? Eu tenho relatos de várias pessoas que já me falaram: nossa, quando eu estou numa situação, às vezes de trabalho, ou com um problema familiar mais intenso, né? É nítido como o animal ele sente, né? Ele muda o seu comportamento, às vezes ele fica mais ansioso, né? É bem nítido mesmo observar. E então, desde um nível energético, mas a gente precisa entender também que, inclusive, quimicamente isso acontece, né? Porque nós, quando estamos com um nível de estresse maior aí na nossa rotina, nós liberamos hormônios, né? Que são facilmente detectados aí pelo olfato dos animais, que é super sensível. E por fim, o que eu quero comentar aqui, né? De fatores de estresse mais significativos na vida dos animais diz respeito à falta de escolhas, né? Então, é muito fácil perceber que os nossos animais, eles não escolhem absolutamente nada, ou vamos dizer, praticamente nada, né? Na rotina deles. Então, nós decidimos por eles, desde o que eles vão se alimentar, em que horários eles vão fazer os seus passeios, com quais animais e pessoas eles vão interagir, né? Que procedimentos eles vão ser submetidos, entre uma série de outras coisas, né? E eu também não quero dizer aqui que nós devemos deixá-las fazerem o que quiserem, porque nós também somos responsáveis por eles, pela segurança deles, né? Mas na medida do possível, deixá-los fazer escolhas é sempre muito saudável, porque a falta de escolhas, a falta de autonomia gera uma série de problemas, de desequilíbrios emocionais e comportamentais. Né? Então, é óbvio que é praticamente impossível eliminar todos os fatores de estresse, né? E nem é esse o objetivo, mas se nós conseguirmos equilibrar esse banco do estresse, né, colocar algumas coisas que possam trazer mais equilíbrio, reduzindo, minimizando esses fatores, nós já vamos estar fazendo algo muito benéfico por nós, pelos nossos animais, né? E entre todas essas abordagens, todas essas soluções, né, que eu coloquei aqui em relação a esses fatores de estresse, também a aromaterapia entra de forma muito importante, né? Porque os óleos essenciais, eles por si só já reduzem o estresse, uma vez que o organismo entra ali em contato com uma substância natural que vai auxiliar o próprio organismo ali no seu equilíbrio, mas também porque a partir do momento que nós utilizamos uma abordagem de aromaterapia que prioriza a autoseleção, ou seja, prioriza que faz com que o próprio animal escolha os óleos essenciais com os quais ele deseja interagir, que vão trazer um equilíbrio necessário para ele, né? Nós estamos aí permitindo as escolhas, né? Então, é mais uma forma de dar ao animal uma situação em que ele possa fazer escolhas. E isso é muito poderoso, realmente, na vida de um animal doméstico. E no próximo episódio nós vamos falar sobre medicina tradicional chinesa, o princípio dos cinco elementos e como eles se relacionam dentro da aromaterapia para animais. Eu espero que esse episódio tenha sido útil para você. Deixe seus comentários, também, como sempre, dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto lá no direct do Instagram, @arvoearomaterapia. Um grande beijo e até o próximo episódio.